아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과 선배는 김진모 그는 이사촌.
E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com dois parasitas na mesa. Estou aqui com a Bruna Bastos.
E aí pessoal?
E com o Rainer Alencar.
E aí rapaz?
Tudo bom com vocês?
Tudo ótimo.
Só alegria.
Já lá em cima.
Só para as pessoas não acharem que o Rainer odeia gravar podcast. Ele teve um problema com passagens aéreas. Mas já tá tudo bem, ele resolveu tudo.
Tudo resolvido.
Essas companhias são verdadeiras parasitas, é impressionante.
Fica aí a crítica.
Olha só, que coincidência. Eu já falei duas vezes de parasitas nesse episódio aqui, em menos de um minuto.
Olha aí.
Coincidência total. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre um filme que está dando o que falar. Ótimo filme.
Pois é, a juventude tá aí, ó. Falando muito a respeito desse filme.
Juventude cinéfila.
Juventude cinéfila.
Já foram ver 11 vezes esse filme no cinema.
É. Sim.
Jovem foi 11 vezes assistir Parasita no cinema.
Exato.
Com 11 garotas
com
diferentes.
Com 11 garotas diferentes. 11 namoradas diferentes.
Esse filme nem chegou a ser exibido aqui no
acho que não.
Pois é,
no cinema,
não. Ele não teve exibição brasileira. Ou seja, se você vê esse filme...
Na verdade, ele teve em poucos cinemas, né? Teve
no... Você é um criminoso.
Não é. Todo mundo conseguiu assistir o filme de maneira legal. Enfim, vamos falar sobre Parasita. Se você não sabe do que a gente tá falando, é um dos filmes que está concorrendo aí a... melhor película no Oscar de 2020. Ele é um filme sul-coreano do diretor que eu não vou saber pronunciar o nome, que é o Bong Joon-ho. Se você manja de coreano, por favor, corrija a nossa pronúncia aqui, mas é isso que a gente sabe falar no momento. Acho que de início a gente deveria conversar sobre o filme de uma maneira um pouquinho mais geral. Esse é um filme que tem desfechos muito interessantes, então eu acho que a gente não vai poder evitar de falar spoilers. Mas vamos deixar os spoilers mais pro finalzinho, que daí a gente coloca um aviso e quem não quiser assistir o filme com spoilers, a pessoa pula essa parte.
Show. Eu acho que primeiro a gente podia falar ir um pouco atrás e falar um pouco sobre a questão da cultura coreana e como isso tem chegado aqui, né? E tipo, quantos filmes coreanos vocês já viram, assim, sabe? Cinema coreano.
Acho que eu vou dizer que eu assisti esse e devo ter assistido mais uns dois de terror, assim.
Pois é, porque eu acho que uma coisa que esse filme... É bom o sucesso justamente que faz, porque aí, tipo, ele abre, né, o espaço. Ele vai lá e vai cavando aquele mato, né? Ele vai desmatando aquele negócio pro cinema daquele país chegar no resto do mundo, né?
Sim.
Igual o Cidade de Deus abriu o caminho do cinema brasileiro lá fora, assim. Aí esse filme acho que tá sendo bem forte. Tá pra fazer o pessoal falar assim, putz, eu vou dar uma olhada no cinema desse país agora,
exato,
assim, sabe? Dá um... Porque, tipo, já teve vários filmes de sucesso, mas esse daí, ele realmente chegou... Ele tá chegando mais longe do que os outros chegaram, né?
Exato.
Eu assisti o Snowpiercer, que ele é coreano.
É do mesmo diretor.
Que ele é muito bom. Ele é muito bom. É do mesmo diretor?
É.
Uhum.
Nossa, esse filme é muito bom. Pois é, tá vendo o tamanho da ignorância.
Okja também é do mesmo diretor.
Okja, justamente, foi o outro que eu vi.
E ele
é muito bom. Então, cara, esse cara aí é muito bom. Eu não sabia não, mas olha aí. Esse cara aí já sou... É. Eu sou um grande fã dele. Nem sabia.
O cara é o pilar do cinema.
Mas é, porque os dois são muito bons.
Eu vi.
E esse é o mais diferente, né? Porque tanto o Okja quanto o Snowpiercer, que é o Expresso da Manhã, eles são sci-fizão, assim, né? São uma parada uns futuros distópicos, umas paradas assim, umas coisas... Umas suposições de realidade,
né? Umas distopias.
Enquanto o Parasita, ele, na verdade, ele é bem cru, assim, né? No caso, assim, ele é longe de... Assim, ele é uma ficção, né? Mas ele não é um sci-fi, ele não é uma parada imaginando o futuro. Ele é tipo o presente mesmo, assim. Como que é a sociedade hoje, sabe? Cheio de crítica social foda.
Mas realmente é tipo... É bem louco essa questão da gente consumir...
Lembrei de outro filme.
falou.
De nada.
Valeu pelo corte.
Pô, tem aquele filme que todo mundo vê, que é o... Como é que chama? Ah, caramba. Que, eu acho que foi um dos primeiros filmes de coreano, assim, que fez muito sucesso, assim, que é o maluco que ele fica preso, assim, ele quer vingança. É o... Caraca, cara.
Old Boy?
Old Boy. Eu acho que eu cheguei a assistir mais filme, sei lá, tailandês do que coreano. É porque também tem, tipo, uns 4 filmes do Ong Bak, tá ligado? Os filmes do Tony Jaa, que sai descendo a porrada em todo mundo.
Uhum.
E é muito bom ter uns filmes de terror. Aquele filme de terror daquele maluco lá, que vai tirando as fotos lá, e aí descobre que tem um fantasma nas costas dele, por isso que tá pesando as costas dele o tempo todo.
Ah, sim, bizarro, não vi porque eu tenho medo.
Tem uns filmes de terror coreano bem... Coreano não, tailandês bem legal, mas eu assisti justamente. Eu devo ter assistido, sei lá, uns 10 filmes tailandeses, assim. Uhum. Mas coreano, justamente, deve ser uns 5. E... 4 do mesmo diretor, sim, sabe? Então é legal ver essa questão do... Ah, também tem aquele outro filme de zumbi, muito que é bem interessante, o Train to Busan. Trem para Busan.
Era esse filme que eu queria lembrar, não lembrava. Esse filme é muito bom.
Que é um filme de zumbi também, uhum. Bem interessante.
E eu ainda quero fazer um podcast só sobre zumbi, porque eu...
Vamos fazer.
Adoro todas as mídias de zumbi, jogos e filmes.
Eu também.
Mas ao mesmo tempo que eu gosto muito, eu sou, tipo, muito crítico, assim. Eu acho que tem muita merda, tá ligado?
Ah, tem, né, mas, porra...
E daí eu fico muito feliz quando aparece um filme bom de zumbi, e esse é um dos casos, assim.
Sim, sim.
É, será que eu posso dar fazer o meu pensamento
agora? Pode fazer o meu pensamento agora, Murilo. Vai lá.
Isso que você comentou sobre os filmes, não só os coreanos, assim, né, mas como a gente tá condicionado a, tipo, só ver, sei lá, produção americana... E se é de outra nacionalidade, tipo, ou é um filme que tem que, tipo, tá se destacando pra caralho, ou tem que aparecer no Oscar, sabe?
Pois é.
E isso que a gente tá comentando do coreano, né? Tipo, e sei lá, tipo, os outros infinitos países que tem.
Pois é,
são infinitos.
Quantos filmes indianos que você já viu? Sendo que eles são, tipo, os maiores produtores de cinema do mundo.
Pois é.
Eu nunca vi nenhum, te juro, assim, eu vi...
Só a gente pode soltar países soltos aqui, pois que é. As pessoas não vão ter visto. Já viu um filme australiano?
É, mas...
Já.
Já vi série de filme. Tem uma série que aquele menino que faz...
Aquele menino lá.
Que faz negócio. Aquele meninozinho lá. Rapaz, é bom. Tá, não lembro. Mas eu tô falando... Eu joguei a Índia porque justamente... Porque isso tem uma produção muito grande, né? Tipo, muito grande. Mas mesmo assim, a gente não tem conhecimento.
Sim. Mas o que é massa, por exemplo, de Parasita... É que ele não tá concorrendo no Oscar só como o melhor filme estrangeiro, né? Ele tá em filme estrangeiro e melhor filme. Ele tá nas duas categorias. E é muito legal que quebra um pouco essa barreira, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Cidade de Deus.
Exatamente. E é difícil, né? Um filme estrangeiro estar no melhor filme.
É bem difícil.
Do Oscar. E eu já falei no podcast do Oscar do ano passado que a gente tem que parar de falar de Oscar.
Sim.
Porque é um bando de safado lá e eles não merecem atenção.
A não ser que eles me chamem. Aí se eles me chamarem, aí eu gosto do Oscar. O Oscar é muito, muito bom. Nunca erraram. Perfeitos. Pois é.
Essas premiações, tudo tem... Sempre todo ano tem uma polêmica, né? Que esse ano, acho que no Globo de Ouro, a Margot Robbie concorreu duas vezes na mesma categoria, com papéis diferentes.
Foi a...
Foi a Scarlett.
Ah,
é?
Uhum.
É certeza?
Sim.
Ela tá como melhor atriz coadjuvante, acho que é isso.
É, então um lance assim.
Por Jojo Rabbit e por... E ela tá como melhor atriz em História de um Casamento. Então ela tá em duas categorias diferentes, mas...
Então, isso que eu tô falando, a Margot, ela foi concorreu a duas... O mesmo prêmio.
Eu gostei
duas
que
vezes.
Você foi íntimo da Margot.
A Margotzinha.
Mas ela me segue no Twitter. Então chega de papo furado e vamos falar de... Papo furado não, né? São conversas relevantes, desculpa aí. Vamos falar sobre o filme em si.
Pois é.
Quem quer falar aí sobre o que é o Parasita? O Rainer pode falar muito bem sobre o que é Parasita,
eu quero,
né?
Saber...
Ele não sabia o que
era. Eu quero saber qual de vocês sabia sobre o que era o filme, já foi sabendo, assim, não, esse filme é sobre tal coisa.
Eu não sabia sobre o que era, mas eu sabia que não era sobre um anime.
Mas você sabia que você achava que era ficção, achava que era terror, era uma crítica, você achava que era um documentário, você achava que era o quê?
Eu achava que ia ser, tipo, um thriller.
Parasita,
assim.
Parasita, o que é um thriller? Para as pessoas
um
que não sabem o que é um thriller.
É tipo um terror que não é terror.
Tá bom, e você, Bruna, você sabia o que era?
Olha, eu tinha visto o trailer e eu não achava que ia ser um anime também. E nem um super terror. Eu achei também, acho que ia ser um thriller.
Pra quem tá totalmente por fora de Parasita, o que que acontece? É uma família que tá passando por dificuldades financeiras e eles bolam um plano maluco pra conseguir trabalhar para uma família rica e assim poder se dar bem na vida.
Não, mas não só trabalhar, né? Como tipo, com todos eles, o plano é o seguinte, justamente, com todos eles trabalhando na casa, meio que eles viram os donos da casa, né? É. Principalmente como o pessoal é rico, então eles vivem fora de casa e eles ficam... Então é como se eles tomassem, possuíssem a vida lá que o pessoal tem, né?
É, eles vão virar literalmente parasitas, que eles vão viver dentro da casa, que seria, entre aspas, o organismo daquela família, e vão consumir tudo que tá lá. E é isso aí. Mas é claro que, pra ser um filme bonzão, ele não é só isso. Então, acontecem muitas coisas que a gente vai comentar mais pra frente com spoilers. Mas é isso aí.
Aí, eu não tinha visto trailer, não tinha visto nada, porque eu não gosto de ver as coisas assim. Uhum. Eu gosto de ir cru pra... Eu gosto, na verdade, a única coisa que eu gosto de saber é o que eu tava por fora, porque eu achei que eu já sabia, que era o gênero. Eu gosto de saber o gênero, porque eu fico muito confuso se eu vou ver um negócio e eu não sei o gênero.
Certo.
E daí, tem um anime chamado Parasita. Um anime e mangá. Um maluco que tem um olho na mão, assim. É. Sei lá, uma parada que eu acho que é um anime de terror, tá ligado? E aí eu fui ver o Parasita achando que era uma adaptação desse mangá barra anime. E eu tava muito confuso, muito
confuso. E o Rainer ficou dias, semanas, falando, nossa, tô muito ansioso pra ver Parasita, vai ser muito massa. Porque na cabeça dele tava imaginando a mão, ah, Parasita.
É que pesquisem aí Parasita anime ou mangá, você vai ver do que a gente tá falando, esse negócio de olho, assim. Mas eu imagino na cabeça do Rainer, ele pensando assim, nossa, que massa, uma obra dessa ganhando tanto destaque, né?
Ele tava mó empolgado, eu tava, pô, tá bom.
Pois é, eu fiquei assim muito confuso, e eu fiquei muito confuso porque... O filme, ele, pra quem tá com a mesma dúvida que eu, ele não tem nada a ver com isso, ele não tem nada de sci-fi, não tem nada de terror, não tem nada assim, né? Ele é um filme... Qual é a categoria que o filme se encaixa?
Então, isso é uma coisa que eu... Só continuando essa conversa, que eu vi o trailer. E o trailer passa um negócio que não é o filme também. O trailer passa um negócio que é vai ser uma história muito tensa, assim.
Pesada.
É,
pesada
parece.
E, tipo, tem muito tom de humor no filme, né? Durante muito tempo.
Tem bastante.
E não transparece nada disso no trailer, assim, sabe? Então, eu também fiquei um pouco confuso na hora que eu tava assistindo. Porque o começo, ele é muito cômico, né?
Ele parece uma coisa... Ele é muito específico, o filme, né? O filme é um filme específico.
É bem específico.
Então, tipo, se você fala assim... Como é que chama o pessoal que fala filme de gênero? Sei lá, filme de zumbi, filme de cowboy. Esses são filmes de gênero, né?
Não, o gênero seria comédia, terror, ação...
Não, o que o pessoal fala filme de gênero, acho que elas não se tratam disso.
Ah, eu não sei.
Pois é, mas eu acho que eles usam...
Quer saber o que o pessoal fala.
Tem esse termo, eu acho, que usa. E aí, sei lá, tem... A pessoa pode usar isso. Aí tem, sei lá, filme... Você fala, que tipo de filme é esse? Aí você fala, ah, um filme de heist. Sabe?
Sim,
que é um filme de heist, roubo. Que é um filme que ele é de roubo. Não necessariamente ele é de roubo, mas ele é um gênero que alguém tem um plano pra entrar num lugar e fazer alguma coisa e sair. E daí esse filme pode ser misturado com terror, com não sei o quê, com não sei o quê. Esse filme me parece um pouco isso, sabe? Só que o problema é que eu nunca vi nenhum filme assim, sabe? Que ele é...
É um heist que você não sai, né? É um heist pra entrar e ficar lá.
Você vê que agora que eu falei, ele é tipo um filme de... Ele é tipo um heist, na verdade.
É verdade, porque envolve um plano muito grande
por trás. Tem um plano geral.
Né? Não, mas acho que uma coisa que eu gosto bastante desse filme é que ele justamente mistura várias coisas, né? No começo ele é muito engraçado, ele tem uns momentos muito tensos. E você não sabe direito o que tá acontecendo, mas ele tá passando várias coisas, você tá sentindo várias coisas ao mesmo tempo.
É.
Você fica até meio confuso, mas eu acho muito massa que ele consegue passar tudo isso em uma coisa só.
É que eu acho que é uma mistura que tem acontecido mais, né? Tipo, não é um filme só de terror, né? É um filme só de ação. Então, que é tipo, meio que também surgiu um gênero novo uns anos atrás, né? Que tem gente que fala que não gosta de falar que esse gênero existe, mas pra mim existe, que é o terrir.
Terrir, né?
Que é tipo, o caso do...
Que é o Chuck? Boneco assassino?
Não.
Porra, Chuck é engraçado pra caramba.
É, que é tipo um filme que tem uma temática tensa, bizarra, só que tem umas quebras de gelo muito grande, assim, com humor, né? Que é o caso do Corra, que é o caso do The Tusk.
Sim, sim.
Que, tipo, é uma parada muito sinistra. A galera tá matando muita gente dentro da casa lá, mas daí, tipo, sempre que o cara, tipo, liga pro brother dele, eles você racha de rir, tá ligado?
Sim, sim.
Então, tipo, é uma forma diferente de fazer terror. E é isso, exatamente isso que a Bruna falou. Tipo, no começo, você se diverte um monte com o plano maluco deles, assim. E conforme as coisas vão acontecendo, tem hora que você fica tenso pra caralho, assim. E daí você dá uma risada depois também, sabe?
E então... é até meio bizarro, porque eles estão numa situação de merda.
Uh-huh.
Eles estão lá se ferrando e a gente fica... E, tipo, tem esse humor com a situação deles, mesmo uh-huh. sendo uma crítica ao mesmo tempo.
Assistindo assim esse filme tão misturado, realmente... Eu fiquei lembrando muito do Bacurau, quando, assim, me senti, uhum, eu me senti uhum. muito, sabe? Justamente porque eu acho que ele também, assim, como no Bacurau, mistura muito, né? Então,
é
tem
verdade.
Uns gore, tem umas comédias, assim, bem extrapoladas. Uhum. E daí tem uma hora que é, tipo, meio filme de cowboy, assim. Então, vai misturando um monte de coisa, assim, você fica assim... Sabe, que coisa é essa? E aí tem um plano maluco por trás, sabe?
Atrás de escovador.
Aí... Aí você fica assim, caraca, o que, que é isso que tá acontecendo? Eu acho meio parecido. Isso assim, não que o filme tenha estrutura ou coisas assim parecidas, mas eu acho que essa questão de misturar bastante as coisas, eu achei que me lembrou assim, sabe?
O sentimento, né, de você estar assistindo uma coisa tão misturada. Eu quero dizer que a gente viu em grupo os dois filmes, Bacurau e Parasita, e o Rainer teve as mesmas reações de indignação e não saber o que estava acontecendo. Quando apareceu o disco voador, ele teve a mesma reação quando dava um plot em Parasita. Ele ficava, o que está acontecendo? O que a gente está vendo?
E eu tive um problema muito grande com Parasita, realmente, que é a questão que eu falei, que eu fiquei a metade do filme achando que era um filme que apareceu um bicho em algum momento. E eu não tava entendendo. Eu falei, e aquela família? Eu ficava vendo a família e falei, será que é um desses aí que vai se transformar, vai virar um bicho? Será que vai vir um bicho de algum lugar? Qual que é o lance?
Sim.
E aí eles entraram, e eles vão pra casa lá. E eu pensei, será que é nessa casa que tem um bicho? E eu, até a hora que eu parei, falei, não.
Não vai ter bicho.
Não vai ter bicho.
Então, qual que é o lance que acontece? Essa família, como o Murilo falou, que eles estão ali, eles passam necessidade e tal, eles são de... São pobres, pobres lá, miseráveis mesmo.
É, a gente vê que eles moram num lugar mega apertado.
Não, é bem horrível a situação de vida deles. E daí o que acontece? Um dos integrantes da família, que é o... Acho que é o filho mais novo, ele consegue um emprego na casa. E aí, chegando lá, ele vê que é uma casa...
Só que o emprego dele já é fake, né? Porque é um amigo dele que arranja pra ele.
Sim.
E fala assim, ah, vai lá ensinar inglês, acho que pra filha deles.
Uhum.
E eles falsificam o diploma.
É, né? E ele fala assim, não, você não precisa saber, é só Sim. você fingir, tá ligado?
Pois é. E daí, lá, a casa é uma casa bem grande, cheia de funcionários. E aí, eles vão substituindo os funcionários, dando jeito de substituir os funcionários pelos membros da família. Então, troca o motorista pelo pai, troca... A menina...
Não,
a
irmã... É que assim, o menino entra, depois entra a irmã dele.
Uhum.
É, eu acho que a irmã é mais nova. Ela entra como professora de arte do caçulinha da família. E eles sempre fazem de uma maneira muito smooth, assim, né? Tipo,
Sim. Uhum.
A mãe da família fala... Ah, eu não sei o que fazer com o meu menino, ele é muito hiperativo. Aí o cara fala... Não, eu conheço uma pessoa que ela é, tipo, a melhor professora de arte que já existiu, de arte terapia, sei lá.
E é bizarro porque a menina, de fato, é uma ótima professora de arte terapia.
E aí eles encarnam esses personagens e depois eles precisam de um motorista e depois eles querem instalar a mãe também.
Pois é.
Aí o último grande plano pra entrar, outro membro da família, que é a mãe, que eles tentam trocar a governanta, né? Que daí... Porque os outros... Eles só mandam um migué, né? Pra governanta, eles são filhos da puta. Pra demitir a mulher, tá ligado? Eles fazem a família achar que ela tá doente e que ela tem que ser demitida, né?
Essa sequência, inclusive, é muito legal. Tem um vídeo do Ned Wyler que ele fala sobre a edição de Parasita e ele usa justamente essa sequência do plano da governanta. Que tá, é muito foda a edição dessa sequência em específico. Só uma recomendação.
É, sobre a edição do filme, eu acho... Muito foda, porque ele conta várias coisas, ele vai pra vários lugares diferentes, ele é, tipo, muito... Não tem enrolação, sabe? Ele é bem econômico, sabe?
Acho que ele tem
sabe,
um timing muito bom, né?
Pra contar a história, assim. É muito foda. Uma coisa que eu queria falar também é que essa questão que a gente falou sobre a família ser pobre, eles irem pra casa da família rica, eu não sei se foi uma escolha proposital, mas foi uma sensação que eu fiquei durante todo o filme que eu achei muito foda. E que eu fiquei falando o tempo todo. Que é a casa da família rica, que ela é tipo acima do nível da rua.
Sim.
Uhum. E eu acho... isso que eu tô falando, que eu não sei se foi proposital ou não, mas que cria uma separação muito grande, porque sempre que tem as câmeras... mostrando na rua. Então é sempre a família, tipo, pobre lá na frente. sempre olhando pra cima daquela casa, sim, porque ela tá acima do nível.
Ah, sabe? Mas eu acho que é total.
Eu vi uma entrevista com o diretor, que ele falou justamente que quando ele teve ideia pro plot twist, ele tava pensando justamente nessa diferença da casa dos pobres ser mais embaixo, a casa dos ricos ser em cima, e ainda embaixo da casa dos ricos, aquela coisa do rico fica em cima, o pobre fica embaixo, como a música já dizia, o de cima sobe e o de baixo desce.
É as...
Como as meninas.
As meninas ditando o curso do cinema do mundo aí.
Pois é.
Pra gente continuar falando, eu quero entrar nos plot twists do filme. Então, se você não quiser ouvir os spoilers, você vai pular para o que a vozinha do Google vai falar daqui a pouco. E é isso aí.
Aí assiste o filme e volta a escutar.
Exatamente.
Pule para 30 minutos e 41 segundos.
Tá, o plot twist, primeiro, é que eles conseguem tirar a governanta, né? E aí eles estão naquela noite curtindo a festa, a casa dos ricos, quando eles vão embora.
Porque os ricos estão viajando.
Porque os ricos estão viajando, justamente. E aí, toca o interfone, momento de tensão, e a governanta fala que precisa pegar alguma coisa que ela esqueceu na casa. E aí, quando ela entra, ela começa a empurrar um armário, é uma cena bem bizarra. E aí, descobre que existia uma... Como é o nome disso?
Um bunker.
Um bunker lá embaixo. E que ela tava escondendo o marido dela há 4 anos lá dentro.
Cara, o maluco tava vivendo 4 anos igual um tatu.
De um jeito bizarro.
E ele não podia sair de lá porque ele tava sendo perseguido por agiotas.
É, sim. O cara se prendeu justamente dentro de um bunker em 4 anos e ele queria viver o resto da vida lá dentro porque ele não tinha dinheiro pra pagar uma dívida.
É.
Sim. Ele tava escondido lá justamente porque a família, quando se mudou, não sabia porque tinha um armário cobrindo e eles nunca descobriram que tinha um bunker lá. E aí ele, como a governanta trabalhava pra família, antes dessa família, ele tava escondido lá desde antes, então...
E aí... Que ferra, né? Porque eles estão... Tem uma família de parasitas, eles descobrem que tem outro lá dentro. E eles têm que tirar eles de lá, porque senão vai acabar com a mamata deles.
Pois é.
E aí ferrou tudo.
Eu acho interessante a forma como eles fizeram pra justificar aquilo como alguma coisa que não era tão ruim, assim, o que eles estavam fazendo. Porque eles estão fazendo uma coisa legal, eles sacaneiam a galera. Mas tem um momento do filme que justamente que... Porque por mais que você bote ali, tem o pobre, tem o rico, e vocês já criam já um negócio já fácil, já. Você já tem um lado...
Você já
lado...
sabe quem que você quer que ganhe.
É, você já sabe com quem você quer que ganhe, né? Tem o underdog ali, quem é a pessoa sofrida. Você já tem aquilo lá. Mas mesmo assim, você não... Acho que não justifica tanto, assim, o que eles fazem. Mas tem uma cena que acontece durante o filme, cai uma chuva muito forte. E essa chuva inunda tudo lá onde eles moram e tal, e, tipo, destrói tudo, sabe? Aquela cena que você vê quando chove muito e naquelas regiões mais pobres, que destrói tudo e tal. E eles estão muito fodidos lá. E aí, no outro dia, eles estão trabalhando na casa e o pai da família que tá dirigindo pra mãe... Pra, não é o pai, é, que daí se eu ficar falando isso, o pai dirigindo pra mãe vai ficar estranho. E aí, no outro dia, um deles tá trabalhando lá e matriarca da família rica... Ela tá conversando no telefone e ela fica falando com um outro pessoal. Ela fala, nossa, aquela chuva que deu ontem foi uma bênção, foi bom demais, né? Porque deu uma refrescada e tal.
Sim.
Só que você sabe, putz,
e eles tinham perdido tudo, né?
Pois é, sim. Fala assim, é bom pra uma bênção pra eles que são ricos, tem a mesma coisa. Pra quem era pobre, se fudeu tudo, né? Então ali você acaba dando... Ali você justamente justifica tudo que eles estavam fazendo ali, sabe?
Sim.
Isso que não justifica, porque justificar é uma palavra, assim, complicada de usar, mas explica muito, assim. Você fala, beleza, eu acho que pra quem não tava até agora concordando com o que eles estavam fazendo, naquele momento ele fala assim, beleza, não, esses ricos são filhos da puta mesmo, que estão nem aí pros pobres.
E acho que tem o lance também que eles, daquela coisa com o pai da família pobre, que eles ficam falando do cheiro.
É,
sim.
Isso é muito foda, que eles ficam falando que a família rica fica comentando quando ele não tá por perto, que ele tem um cheiro específico, que ele tem um cheiro ruim. E aí isso também...
Isso que eu ia falar também, que ele... Aí é um ponto que vai sendo adicionado aos poucos, que você sabe que ele vai estourar em algum momento. A gente vai vendo... Daí a gente começa a ver isso mais quando eles estão comemorando mesmo. E a mãe, acho que a mãe da família pobre, ela fala alguma coisa assim, tipo, ah, nós somos... Ah, ela se compara com alguma coisa, não lembro. Tipo, ah, nós somos ratos, alguma coisa assim, mas tipo, falando com orgulho. E daí o pai dá a primeira explosão dele, que ele, tipo, joga tudo no chão e fala, tipo, não, a gente não é isso, tá ligado? Até que ele resolve matar todo mundo, né?
Caraca, essa cena do final da matança lá foi uma loucura.
Bom,
foi.
Então, o que acontece? Depois que eles descobrem a família lá embaixo, tipo, fudeu, né? Porque eles não têm mais o que fazer, eles têm que botar eles pra fora de alguma maneira. Aí acaba tendo um confronto, a governanta antiga acaba batendo a cabeça e ficando, tipo, seriamente ferida. E mais pra frente ela acaba morrendo.
Eles derrubam ela, né?
Eles empurram ela da escada. Prendem o cara lá dentro com a mulher quase morta. E daí, tipo, é merda total acontecendo, né?
E aí, a partir desse momento, é caos.
É. Então, a família que tá aplicando o golpe, eles resolvem, em um determinado momento, dar um fim no carinha que tá lá embaixo. E aí que ele consegue fugir. E daí, acontece uma merda infinita, assim.
É o clímax do filme ali, né? Tá rolando uma confraternização ali
tá
fora.
No aniversário.
Aniversário no quintal, né? O aniversário do menino, do caçula deles.
Então, assim, pra resumir, pra gente não contar o filme inteiro, né? Tipo, acaba tendo uma luta sinistra ali, que eles têm que matar o cara, e ele tá tentando matar todo mundo. E aí, quando você acha que tá tudo bem, o pai da família rica expressa seu desgosto com o cheiro do motorista de novo. Uhum. E aí ele fica muito louco, ele vai lá e mata ele.
E ele também, o filho do pai da família rica, desmaia enquanto a menina foi saqueada. E ele fala pro pai da menina que foi saqueada, leva o meu filho pro médico.
Ah,
tipo,
sim.
Enquanto a menina tá sangrando à morte, assim.
Então é isso aí, é a luta. O filme é uma grande luta do capitalismo, né?
É, o vilão do filme é o capitalismo.
Desigualdade social.
E aí, no final, rola o ciclo de volta, né? De que o pai, pra fugir,
exatamente,
se esconde no bunker e aí entra outra família, ele fica preso.
Como ele cometeu um assassinato, a polícia tá chegando ali bem na hora e é a única opção que ele tem é se esconder no bunker. E aí, fudeu.
E aí, a polícia não procura ele lá, porque ninguém...
Nem
eles não
sabe.
Sabem que tem e eles não vão imaginar que ele se escondeu na casa que aconteceu o crime. E aí, rola esse ciclo, né? De tinha um cara lá e agora essa outra família acabou lá e... Bizarro.
Agora, pra gente fechar a sessão de spoilers aqui, o que o garoto narra no final, ele escreve uma carta pro pai, e ele vai narrando a carta dele, que é um plano que ele tem, que ele vai tomar jeito na vida, que ele vai estudar, que ele vai ficar rico, vai conseguir um bom emprego,
e vai
ficar rico,
casa.
E vai comprar a casa pra poder libertar o pai.
Uhum.
E isso tudo, toda essa narração, ela é mostrada visualmente também, como se estivesse acontecendo.
Uhum.
E aí eu pergunto pra vocês... Isso é o que aconteceu ou é só a imaginação dele, o plano?
O plano.
Eu acho que é o que aconteceu mesmo. Não sei se...
Aqui.
Não,
é que eu vi.
Você viu?
É que eu vi o diretor falando sobre isso.
Então vai, fala aí, mano.
Não quero ficar, eu vi o diretor.
Mas pode falar.
Não, mas o que o diretor falou é oficial.
Lá.
Não, fala a sua opinião, daí eu falo.
Não, minha opinião é que eu tô errado aqui.
Mas fala.
Sua opinião é que aconteceu?
Era que aconteceu. Era isso, eu já falei.
Eu
achava que tinha acontecido.
Enquanto eu tava assistindo, eu achei que tinha acontecido, mas aí volta pra ele escrevendo a carta. E daí eu fico pensando se era só a imaginação dele ou não. Agora a Bruna vai entregar a verdade aqui.
Então, o diretor fala justamente que ele podia ter terminado o filme naquele momento em que ele consegue a casa e a gente fica com esse finalzinho feliz, né? De ele conseguiu, ele foi lá e tirou o pai dele. Mas aí ele volta justamente pra ele escrevendo a carta. Porque ele falou que queria terminar de um jeito sincero, de que ele não ia conseguir a casa, porque ele simplesmente não tem essa opção. A desigualdade não ia permitir que ele chegasse lá, então ele queria terminar de um jeito honesto, que é... Esse é o plano, isso é o que ele queria, isso é o que ele vai falar pro pai dele, mas não é o que ele vai conseguir de verdade.
Mas aí eu acho que fica aberto igual você também não mostrar ele não conseguindo também, porque...
Sim, você pode imaginar que...
Justamente, ele... porque a pessoa que vai acreditar que ele pode fazer aquilo ali, o defensor da meritocracia vai chegar lá e vai falar assim, não, ele realmente pode conseguir. O outro pode dizer que não. Mas não fica justamente essa mensagem de que ele não vai conseguir também.
Eu acho
fica
que
aberto,
ele,
só.
Ele dá um pouquinho, ele dá esse misto de um pouquinho de esperança, que você pode pensar que ele vai de fato conseguir, mas ele mostra essa realidade também.
Mas pra mim podia
então
aparecer depois
escolhe,
ele
né?
voando um cavalo de não sei o que, casando com a princesa, que não era assim o final feliz. Aquele filme foi... Ele foi desgraçado a vida dele. Não tinha como consertar depois aquilo ali. Qualquer coisa
não.
que acontecesse lá não ia ser... Nada ia fazer aquele filme fechar e falar, nossa, foi um filme com final feliz.
Sim. Eu gosto de interpretar... Tipo, eu gosto de ver as palavras de diretor depois e tal, tipo, confirmando as coisas. Mas eu sempre gosto do exercício de interpretar o que acontece dentro da obra ali, do filme, né? Então, pra mim, o filme fecha bem dúbio, assim, sabe? Tipo, ele tem um plano, mas a gente não sabe se ele vai se concretizar ou não.
Acho que é isso que o Rainer tava falando, né? Você meio que escolhe se você vai ter essa esperança, você vai pensar que ele vai conseguir um dia, ou se você vai falar, não, é isso aí, o cara tá lá pra sempre. Eu acho que ele dá justamente essas duas opções e você escolhe o que você
ele
quer.
Ele podia botar, assim, 20 anos no futuro e tá mostrando só o menino mendigo, assim, lá frente da casa. Ele falando, não, não conseguiu.
É, sim, ele não dá nenhuma resposta, né? Ele tem um plano, a gente sabe que é difícil ele conseguir, mas aí depende de quem vê.
Só quero comentar rapidinho aqui a minha cena favorita do filme, que é a história do menino vendo o fantasma do porão. Essa cena é maravilhosa e ela é de um tom de terror incrível, que eu amei. É muito bom. Todo o clima do menininho comendo bolo e aquele cara sai lá de baixo com aquela cara de maluco. Aquela
com
cara
de maluco.
Nossa, é perfeito.
É bizarro.
Queria um filme só daquela cena.
Até tem toda essa coisa, né, com esse cara que tava lá, porque ele ficava piscando as luzes em código Morse, e aí ficavam, ih, tem um fantasma aqui, e aí o menino viu um fantasma, mas era
isso. E isso leva àquela coisa que a gente comentou no começo da mudança de gênero toda hora. Então, tipo, enquanto ela tá contando a história do fantasma, é um tom muito assustador. Só que quando volta pra cara da menina que tá ouvindo a história, ela sabe o que que é.
Sim.
E daí, tipo, isso faz a gente dar risada, sabe? Então, tipo, daí já quebra totalmente de novo o gênero, sabe? Isso é bem massa.
Sim.
Só pra gente encerrar essa discussão, Parasita está concorrendo a melhor filme. E eu quero saber a opinião de vocês se ele pode ganhar ou não. A gente, falando sobre os indicados de melhor filme, né, é O Irlandês, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, História de um Casamento, 1917, Coringa, Ford vs Ferrari e Jojo Rabbit. A gente gravou um podcast sobre o Coringa aqui, né, então eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Ganha? Não ganha?
É um ganhador só?
Sim, é um ganhador só.
Cara, já foi muito longe só de estar lá. Eu acho muito difícil eles derem isso pra um filme estrangeiro. Cara, o único jeito deles fazerem isso é justamente se eles tentarem limpar a barra deles lá e falar, não, toma aqui um prêmio aqui, vocês. A gente premia, assim, o pessoal de fora. A gente, né, não somos maus e tal. Mas, no geral, você tipo, tem o filme ali do Scorsese e tal...
É, então, eu ia falar que eu acho que tem chance, sim, de ganhar. Mas, pra mim, o que pega é que tem o último filme do Scorsese. O cara tá um senhor aí, todo mundo adora Scorsese.
E é um filme que teve uma pira tecnológica muito sinistra,
sim,
né?
Sim, ele...
Apesar que não é o meu favorito.
É também meu favorito, mas
voto...
eu acho que ele tem uma grande chance aí.
Pra mim, tinha que ganhar o Jojo Rabbit... Mas eu não vi ainda. Mas pelo trailer, eu já gosto mais do que todos os outros filmes.
Eu também gosto muito na minha imaginação de Jojo Rabbit.
Sim.
Eu gosto do diretor.
Se ele for bom igual eu tô imaginando, já é o melhor filme. Mas,
mas a tua imaginação não é muito boa, né? Se você pensar no Parasita.
É.
Na verdade, ela é muito boa. É por isso que eu me decepciono. Porque a minha imaginação, eu penso um negócio muito... Só que também, eles não vão dar pro Jojo Rabbit uma vez que ele tem um tom de comédia e tal, não sei o quê. Que todo mundo sabe que... Comédia é fácil, difícil é drama, né? Tem que ter tenso, porque se for de comédia, não é um filme de comédia ganhar o melhor filme? Ganha, né?
Mas eu acho...
Não quero que seja de comédia, né? Diga aí.
Mas eu acho os que eu mais penso que tem chance é o Irlandês. E Coringa tá indicado a muitas categorias, né? Mas eu não acho que ele ganha em melhor filme.
Pois é.
Ele é o que tem mais indicações, mas eu acho que o Irlandês tem uma grande chance aí. História de um Casamento foi muito falado. E eu diria que Parasita, quem sabe.
Parasita, quem sabe. Mas justamente, eu acho que o Coringa, ele também sofre a mesma coisa que o...
Jojo.
O Parasita e o Jojo Rabbit, tá ligado? Justamente. O Parasita porque é estrangeiro. O Jojo Rabbit porque tem um tom mais leve.
Sim.
Não necessariamente um humor, mas leve. E o Coringa por ser de super-herói. Todos eles têm esses preconceitos, assim. Eles vão, tipo, eles vão, cara... Porra, esse é o melhor filme? Então, aí sabe, como é, a crítica lá é muito elitizada no geral. E é muito complicado. Eles falam assim, então você vai dar um melhor filme pra um filme de super-herói em vez do Scorsese e não sei o quê, sabe? Sei, mas veremos, né? Quem sabe?
Vamos ver.
Tava comentando aqui que o único filme dirigido por uma mulher que foi indicado a melhor filme foi Adoráveis Mulheres, dirigido pela Greta Gerwig. Posso dizer que é o meu favorito na categoria. Incrível, assistam. É muito triste que ela não foi indicada como melhor diretora.
Uhum.
Mas, pelo menos, ela tá aí na categoria principal.
A gente dois anos seguidos a gente fez um podcast falando justamente sobre o Oscar e as indicações. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça essa discussão sobre o Oscar e sobre quem vai levar as premiações, que a gente grava pra vocês. Então, galera, essa Sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão sobre Parasita. Eu quero saber a opinião de todos vocês sobre o que vocês acharam do filme. Digam os pontos que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Comentem sobre o que a gente conversou no começo, né? Quais outros filmes de outras nacionalidades que vocês acham fantásticos e vocês acham que todo mundo deveria conhecer. Escrevam aqui. Também não deixe de deixar o seu likezinho, compartilhe o episódio com a galera. E é isso aí. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado, Rainer, Bruna. E é isso aí. Valeu.
Valeu, um beijo. Valeu. A gente se vê no próximo.